seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP, com mais de 11 anos de história e mais de 10 mil clientes, que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som dos mexicanos do Maná, em parceria aí com Carlos Santana, que também é mexicano, registre-se, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, hein? Sextou, 16 de setembro, faltam 106 dias para acabar o ano, 16 dias para as eleições de outubro e estamos a 65 dias da abertura da Copa do Mundo no Catar e eu já começo a sentir o cheirinho do Hexa. Bem, são 5 horas e 34 minutos, 15 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da independência do México, que foi conquistada através de um processo de contestação à colonização espanhola, no contexto, é claro, das grandes navegações europeias que começaram a partir do século XV. Durante quase 3 séculos, o território mexicano esteve sob o domínio dos espanhóis, mas a sorte mexicana começou a mudar no início do século XIX, quando um movimento de emancipação ganhou força e pressionou a metrópole colonizadora, a Espanha, por sua liberdade, depois que divergências políticas e religiosas se tornaram cada vez mais frequentes e agudas. A luta veio à tona na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, quando o padre Miguel Hidalgo e Costilla passou a liderar um movimento em defesa do México. Seria apenas o início de um movimento que duraria 8 longos anos e passaria por diversas fases e dificuldades até resultar na emancipação mexicana. Inicialmente, os fatores religiosos eram proeminentes no conflito, o que explica que um padre, né, tenha encabeçado o início desse movimento, porém, com o tempo, a questão republicana acabou ganhando força. Foi formada uma aliança improvável entre defensores da democracia do México, que eram os liberais, junto com defensores da implantação de uma monarquia, que eram os conservadores. Esses dois grupos de perspectivas bem diferentes uniram-se sob o propósito de tornar o México independente e, depois disso, deixar que ele escolhesse por si mesmo o próprio destino. O processo passou, então, por várias fases, contando, inclusive, com movimentos de guerrilha. José Maria Morelos e Pavón foi quem assumiu o movimento insurgente após a morte do padre Miguel Hidalgo. Ele foi responsável por organizar uma estratégia que isolaria a cidade do México para que fosse promulgada a independência no dia 6 de novembro de 1813. Porém, em 1815, Morelos seria assassinado e a independência seria invalidada. Foi então que o rumo da independência do México assumiu características de guerra de guerrilha mesmo. Entre 1815 e 1821, destacaram-se Guadalupe Victoria e Vicente Guerrero. Em 1821, Agustín de Iturbide, um espanhol, passaria a defender a causa da independência. Então vejam que o movimento mesmo começou em 1810 e a gente já está aqui em 1821 e nada da tal da independência do México. Aí o Exército de Libertação entrou na cidade do México, forçando a renúncia do vice-rei espanhol e a assinatura do Tratado de Córdoba, no dia 24 de agosto de 1821, que reconhecia o México como nação independente. No entanto, tu não vai acreditar, depois de 11 anos de luta, o Agustín, que não é o Carrara, né, o genro do Lineuzinho, mas o Agustín Iturbide, se autoproclamou imperador. Inacreditável, né? E é de democratas assim que o mundo precisa. Afinal de contas, ditadura é quando você manda em mim. Agora, quando eu mando em você, daí é democracia, né? Então é óbvio que o golpe do Agustín levou o México a uma outra rebelião. E foi essa rebelião, este movimento contra o Agustín Iturbide, que levou à criação dos Estados Unidos Mexicanos em 1823, consagrando então finalmente Guadalupe Vitória como primeiro presidente do país no ano seguinte. Então, de 1810 a 1823, foram 13 anos de luta. Inclusive, tem um filme bem legal aí chamado Hidalgo, A História Jamais Contada, um filme que é de 2009 e que eu assisti certa feita numa sessão de gala da Globo. Lembra dessa, né? Aqueles filmes que passam depois do Domingo Maior, ainda antes de cortar o sinal, né? O filme não é lá uma Brastemp, mas o que, que eu vou fazer, né? É o que a casa oferece. Também é Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, a ozonosfera, e a data escolhida foi o 16 de setembro, que foi nesse dia, em 1987, que alguns países assinaram o Protocolo de Montreal. O principal objetivo dessa celebração é a conscientização sobre a importância dessa camada e as formas para evitar a sua destruição. Eu lembro quando eu era pequenininho lá em Barbacena, das 239 piadinhas do tiozão do pavê, né? O tiozão do churrasco, sobre proteger o buraco do ozônio e tal, né? Bom, aqui no Brasil, o 16 de setembro marca a emancipação política de Alagoas, estado da região Nordeste, e que tem como limites o estado de Pernambuco, de quem Alagoas se emancipou, mas isso eu falo mais adiante. Também faz fronteira com Sergipe ao sul, com a Bahia ao sudeste e com o Oceano Atlântico, é claro, né? Ocupa uma área de 27 mil quilômetros quadrados, sendo ligeiramente maior que o Haiti. É o penúltimo estado brasileiro em área, ele só é mais extenso que o estado de Sergipe e ocupa a 16ª posição em população. É um dos maiores produtores de cana-de-açúcar e coco do país e tem na agropecuária a base de sua economia. A terra do sururu, do marisco das Alagoas, que serve de alimento à população do litoral, e da água de coco, Alagoas possui também um dos folclores mais ricos do país. O estado possui um dos menores IDHs do Brasil, né, o índice de alfabetização, embora tenha se destacado cada vez mais para melhorar os índices, como é o caso da mortalidade infantil no estado, que saiu do último para o 16º lugar também em todo o Brasil, devido às políticas voltadas à saúde dos recém-nascidos mais no interior do estado. Bom, também é aniversário das cidades mineiras de Lambari, Jacutinga, Itaúna, Ituiutaba, Caxambu, Esmeraldas e Monte Alegre de Minas, e da cidade de Irupi, no Espírito Santo, e Upanema, no Rio Grande do Norte. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando com um amigo ou uma amiga, para somar aí aos outros 11.701 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe, F-I-L-I-P-E, underline S-T. E é isso aí, gentalha, vamos operar! Muito bem, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas a semana termina de forma preocupante para os mercados em geral, que os mercados asiáticos tiveram quedas generalizadas na sessão de hoje, com os futuros em Wall Street seguindo na mesma direção. Os futuros do índice Nasdaq recuam próximo a 1% e que nos coloca aí a caminho de encerrarmos a pior semana desde junho para os mercados globais. A queda consistente verificada nos futuros em Nova York sugere que a liquidação que levou o S&P 500 ao seu fechamento mais baixo em cerca de 2 meses, nesta quinta-feira, pode ainda não ser o fundo do poço. O Stoxx Europe 600 também caminha aí para o quarto dia de perdas, com o setor de imóveis e mineradoras liderando o recuo. As ações caíram no Japão, na Austrália, em Hong Kong e na China continental, mostrando quase nenhum impacto após a divulgação da produção industrial e dos dados de venda no varejo chinês, que inclusive superaram as expectativas. Os rendimentos do Tesouro americano de 2 anos, que são mais sensíveis à política monetária, estenderam os ganhos para o maior aumento desde 2007, aprofundando aí a inversão da curva, que é vista como um sinal de recessão. Os últimos dados econômicos dos Estados Unidos pintaram um quadro misto para a economia, o que acaba respaldando ainda mais a expectativa por uma política monetária agressiva. A fraqueza do mercado segue dados aí que mostram que os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos caíram pela quinta semana consecutiva, sugerindo que a demanda por trabalhadores continua saudável. Já as vendas no varejo indicaram que os gastos com mercadorias seguem moderados. Outros números mostraram que a produção fabril aumentou ligeiramente em agosto, enquanto a produção industrial, incluindo aí mineração e serviços públicos, caiu. Os dados do sentimento do consumidor americano, apresentado hoje pela Universidade de Michigan, serão analisados em busca de mais pistas sobre as expectativas de inflação. Assim, os investidores seguem precificando um aumento de 75 pontos base quando o Federal Reserve se reunir na próxima semana, com algumas apostas aparecendo para um movimento de um ponto percentual. Um ponto completo, né? A curva do Tesouro americano de 5 para 30 anos também se inverteu em até 20 pontos nas negociações nesta quinta-feira. Bueno, por aqui, o Nubank, o maior banco digital do mundo, vai pedir à Bolsa Brasileira, a B3, e à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, a conversão de seus papéis, hoje listados no país, as BDRs de nível 3, em recibos de ações comuns, ou os BDRs de nível 1. O movimento vem menos de um ano depois de o banco abrir seu capital em uma das ofertas iniciais, né, nos IPOs mais badalados do mundo, o que significa que a fintech deixará de ser listada diretamente aqui no Brasil. A notícia chega como um balde de água fria para a Bolsa Brasileira, visto que, à época, a oferta do Nubank foi comemorada pelo potencial que representaria para o fundo futuro do mercado local. Ao tomar a decisão, o banco se equivale a outras empresas ligadas ao mercado financeiro, como a XP, a Stone e o PagSeguro, que são listadas apenas nos Estados Unidos desde os seus IPOs. Atualmente, o Nubank é uma companhia de capital aberto tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Agora, com a conversão de seus recibos, pedirá o fim do programa de BDRs do nível 3 e, posteriormente, o cancelamento de seu registro de emissora estrangeira de valores mobiliários da categoria A, que é o tipo de registro que permite que a empresa emita ações e faça captações de recursos localmente. Os investidores brasileiros, apesar da mudança, seguirão com o mesmo acesso às ações do Nubank pela B3. E dito isso, vamos agora conferir as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Collective Soul. Bem, sem reajuste de verba da União, queixas sobre merenda escolar aumentam no Brasil. Repasse não cresce há 5 anos e Bolsonaro veta aumento para 2023. Há relatos em vários estados com denúncias de crianças que dividem um ovo e carimbo para aluno não repetir prato. Meu Deus, né? Isso aqui é destaque do Estadão, tá? Mariana Carneiro, Bolsonaro segue na frente na disputa por quem afugenta o eleitor. O presidente perde votos entre os mais ricos no Centro-Oeste e até entre evangélicos, aponta o Datafolha. Análise: nem Lula nem Bolsonaro são capazes de mexer com o eleitor e alterar a dinâmica. Na pesquisa Datafolha, Lula tem 45%, Bolsonaro aparece com 33%, Ciro Gomes soma 8% e Simone Tebet 5%. Na simulação de segundo turno, aliás, no agregador de pesquisas, né, o Lula tem 44% contra os 33% aí do Jair Bolsonaro. O presidente da Petrobras recebe diagnóstico de câncer e inicia tratamento. Igreja Universal pede para fiéis fazerem jejum de informações e de notícias não religiosas no meio da campanha eleitoral. A Igreja Universal, que é a dona do Republicanos, né, o partido brasileiro aqui, o que é um negócio assim fantástico, né? Bolsonaro reforça a agenda religiosa em culto para comemorar aniversário de Silas Malafaia. Farmácia Popular. Bolsonaro diz que solução para remédio de graça pode ficar para 2023. Lula. Bolsonaro tira dinheiro da Farmácia Popular para colocar no orçamento secreto. Corinthians vence o Fluminense e vai encarar o Flamengo na final da Copa do Brasil. Que final, hein? As duas maiores torcidas do país. Ator José Dumont é preso em flagrante por armazenar vídeos de sexo com crianças. Ele também é acusado de aliciar um menor de 12 anos de idade, um negócio assim pavoroso, né? O papel recente, mais recente dele foi em Nos Tempos do Imperador, novela veiculada pela Globo em 2021, uma notícia assim que deixa a gente repleto de asco, de nojo, né? Envio de mísseis de longo alcance à Ucrânia envolverá Estados Unidos na guerra, ameaça a Rússia. Com o avanço da esquerda, crescem o autoritarismo e a miséria na América Latina. Mega Sena acumula de novo e prêmio do próximo concurso deve pagar 125 milhões. Chico César lança Bolsominions e se torna a voz da oposição da música brasileira. Vamos para a Folha de São Paulo. Campanhas de Lula e Bolsonaro acirram disputa por Sudeste após Datafolha. Haddad mantém vantagem sobre Tarcísio e no Rio de Janeiro, Castro e Freixo lideram no primeiro turno, empatados dentro da margem de erro. Lula reduz vantagem de Bolsonaro entre evangélicos, diz Datafolha. Mais uma de Datafolha, veja a evolução de Lula e Bolsonaro entre homens e mulheres. Tá bem legal, viu? Eu abri aqui os dados, você pode ver entre católicos, entre evangélicos, entre pessoas de baixa renda, de alta renda, por região do país. É bem interessante dar uma conferida no Datafolha que saiu ontem. Isso é claro, se você acredita em pesquisas, né? Vamos adiante. Senador pede impeachment de Bolsonaro e Guedes por pedalada. Jean Paul Prats, que é do PT, questiona o adiamento dos repasses para favorecer o orçamento secreto. Economistas de candidatos sugerem licença para gastar em 2023. Governo põe Guedes em TV e Voz do Brasil para exaltar a economia a 17 dias das eleições. YouTube limita publicidade no principal canal da Jovem Pan. Vamos para o Valor Econômico agora. Indicadores de atividade mostram sinais de reação da economia da China no mês de agosto. Lula tem 45% das intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro 33%. Em Minas, Zema lidera, Calil vai a 25%. Aqui um parênteses, um toque pessoal, interessante como o Romeu Zema conseguiu captar, né, a direita, inclusive quem não vota no Bolsonaro no estado de Minas, né, porque o percentual do Romeu Zema é muito maior do que o do Jair Bolsonaro em Minas. Então fica a dica aí para a nova direita brasileira, né, para não incorrer nos mesmos erros de Jair Bolsonaro, se espelhar aí no exemplo do glorioso Zema, que se encaminha aí para uma reeleição em primeiro turno no maior colégio eleitoral do país, né? Um dos maiores, perdão, né? O maior é em São Paulo. E vamos adiante, vamos seguir aqui no Valor Econômico. O presidente da Petrobras é diagnosticado com câncer. Mais um detalhe, só eu esqueci, sobre Minas. É interessante que desde 1950, em todas as eleições que tivemos aqui no Brasil, quem vence em Minas acaba levando a eleição no geral, né? Então é um dado curioso aí para a gente ficar de olho para ver se isso se confirma também em 2022. Ecorodovias terá de investir 10,4 bilhões de reais em São Paulo. Nubank deixará de ser listado no Brasil. Ethereum cai 6% após atualização e analistas falam em correção. Vamos para o Globo. Coluna da Vera Magalhães. Há algo de errado na democracia quando o jornalista vira pauta. Pois é. Coluna do Bernardo Melo Franco. Ciro critica voto útil que defendia em 2018. Coluna do Pedro Doria. Nas redes as eleições... Opa, peraí que sumiu. Nas redes as eleições aparecem ser caos maior do que em 2018. Após visita de irmão do presidente, Caixa aprova 29,6 milhões de reais para obras em cidade da família Bolsonaro. Reunião do Banco Público foi intermediada por assessor do Palácio do Planalto. Beleza, né? Estáveis nas pesquisas, Lula e Bolsonaro partem para os ataques na reta final. Por que as pesquisas de intenção de voto apresentam diferenças de resultados? Entenda. O dado do Datafolha que mais preocupa a equipe de Bolsonaro, a coluna da Bela Megali. Já a coluna do Lauro Jardim, a live do presidente Bolsonaro no templo de Silas Malafaia. Ex-ministros, sucesso do país depende do meio ambiente. É uma carta aqui dos ex-ministros aos presidenciáveis. O que Marina Silva diz sobre a ofensiva de Lula sobre ciristas? Isso aqui eu não sei, né? Mas eu sei o que a gloriosa Marina Silva dizia sobre o Lula nas eleições passadas, né? Eu lembro o que você fez na eleição passada, viu, dona Marina Silva? Vamos para o Poder 360. A propaganda de Bolsonaro diz que Lula não foi inocentado. Interferência do STF, diz Bolsonaro sobre piso da enfermagem. Aliás, sobre esse assunto, o que está em discussão no STF é que o Executivo não indicou a fonte de origem deste reajuste para o pessoal do setor de enfermagem. Eu sei que tem muitos enfermeiros que me ouvem aqui no Morning Galo. Acontece que o governo federal já cortou o dinheiro dos estados e municípios, né, para dar para compra de gasolina e óleo diesel, e os estados e municípios ficaram obrigados a arcar com parte desses custos, né, do reajuste dos enfermeiros, só que com menor arrecadação fica difícil cumprir o teto, né, sem ter a indicação de onde vai sair o dinheiro. Esse é o ponto de vista do STF. Não é que o Supremo Tribunal Federal seja contra conceder reajuste ao piso da enfermagem. Temos que esclarecer, né, porque em tempos de fake news se faz muito necessário. Vamos adiante. TSE autoriza a candidatura de Padre Kelmon à presidência. Vamos influenciar, sim, diz Malafaia em culto com Bolsonaro. Ator José Dumont é preso com pornografia infantil. Jovem posa para tirar foto com Freixo e grita Bolsonaro. Dias Toffoli é eleito ministro substituto do TSE. Comício de Lula tenta tomar eleitores de Ciro e Tebet. Governo de São Paulo, Haddad tem 36, Tarcísio 22 e Rodrigo Garcia 19%. Rodrigo Garcia que encostou no Tarcísio de Freitas. Estão tecnicamente empatados aí na segunda posição. Vamos para Minas, então. Zema tem 53% e já pode vencer no primeiro turno o Alexandre Calil, né, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do Atlético Mineiro também. No Rio de Janeiro, Castro tem 31, Freixo soma 27. Aqui dos três maiores colégios eleitorais, certamente a disputa mais acirrada, né? Pacheco diz que decisão do STF não enterra piso da enfermagem. Por eleição, Bolsonaro fará live todos os dias. STF tem maioria para confirmar suspensão do piso de enfermagem. TSE nega liminar de Alckmin sobre propaganda de Bolsonaro. Vamos para o Portal Metrópoles. Bolsonaro em curta distância de Lula em dois dos três maiores colégios eleitorais. Temendo o atentado, Flávio Bolsonaro baixa a ordem sobre a agenda do pai. O que já se sabe sobre o caso do corpo achado em apartamento queimado em Brasília? Lula desafia Bolsonaro e Guedes a darem merenda escolar aos filhos. Atacado por sigilos, Bolsonaro recua e diz que mostra cartão de vacina. Bolsonaro recebe 191 mil transferências PIX de R$ 1 em 3 dias. Desse jeito, Moro não irá a lugar algum, muito menos para o Senado, é a coluna do Ricardo Noblat. Já a coluna do Rodrigo Rangel, aliados de Lula, querem ex-ministro de Temer como ponte com militares. No The New York Times, juiz mantém bloqueio em inquérito sobre arquivos de Mar-a-Lago e nomeia ex-juiz federal como mestre especial. É o mesmo destaque aqui do The Washington Post. Então passamos para o Financial Times. A Alemanha assume controle das refinarias de petróleo da Rosneft. Rosneft, acho que é isso a pronúncia. Vamos então para os nossos fatos históricos desse 16 de setembro, que marca o aniversário de David Copperfield, renomado mágico e ilusionista dos Estados Unidos, conhecido principalmente por sua combinação de ilusões espetaculares com a habilidade de contar histórias. Copperfield acumula feitos famosos, tais como fazer desaparecer a Estátua da Liberdade, levitar sobre o Grand Canyon, escapar de uma camisa de força pendurado sob chamas acesas e atravessar as paredes da famosa Muralha da China, e quase tudo isso passou no Fantástico nos idos dos anos 90, né? Ele começou a atuar profissionalmente aos 12 anos e se tornou o mais novo membro admitido na Sociedade dos Mágicos Americanos. Aos 16 anos, ele já ensinava mágica na Universidade de Nova York. Também aniversaria hoje o cearense Marcondes Falcão Maia, mais conhecido pelo sobrenome Falcão. Ele que é um arquiteto de formação, mas também é apresentador de TV, ator, cantor, compositor, humorista e músico brasileiro, notado pelo estilo irreverente, brega e cômico. Ele tem 10 discos gravados com sucessos nas canções I'm Not Dog No, Black People Car, que é o famoso Fuscão Preto, né? Holiday Foi Muito e I Love You Tonight. Uma figuraça, seu Falcão, né? Vamos agora para os fatos históricos. No ano de 1817, então voltamos ao assunto Alagoas, né? Quando o estado de Alagoas foi emancipado da capitania de Pernambuco, em consequência da Revolução Pernambucana naquele ano. Um período aí que o movimento republicano, né? Ou seja, movimentos contra a corte portuguesa, se fortaleciam em algumas regiões do país. E tu sabe, né, que a proclamação da República viria apenas em 1889, quase 80 anos depois. Apesar de encontrar adeptos aí em Alagoas, a insurreição contra a monarquia, de certa forma, foi abafada, o que levou historiadores, a exemplo aí do Francisco Augusto Pereira da Costa, a justamente defenderem a tese de que a emancipação foi concedida como uma recompensa por Alagoas não ter aderido ao movimento republicano, o que é um pouco contraditório aí, na história brasileira, como se Alagoas mantivesse fiel a Portugal. Lembrando que a Revolução Pernambucana foi influenciada pelos ideais resgatados da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira. Mais tarde, em 1835, teríamos ainda a Revolução Farroupilha, que vem dentro desse mesmo contexto, com os pernambucanos sentindo-se preteridos pela mudança, as mudanças impostas pela família real portuguesa, que muito beneficiava o Rio de Janeiro, né, que era a sede da corte, do que as demais capitanias. Visto por alguns historiadores com cunho liberal, o movimento tentou se espalhar pelas demais localidades da capitania, inclusive a comarca das Alagoas. Com a adesão em parte do território alagoano, o movimento pernambucano foi sufocado com a intervenção do ouvidor Batalha, que criava um governo provisório desmembrando o território de Alagoas de Pernambuco. A medida de Batalha foi contemplada com a chancela de Dom João VI em 16 de setembro de 1817, emancipando de vez então o território alagoano de Pernambuco. 8 décadas depois, Alagoas acabou tendo uma participação destacada na construção da República Brasileira. O proclamador do novo regime foi justamente o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca e o primeiro presidente do Brasil, outro alagoano, né, o Floriano Peixoto, que foi o segundo, né, e curiosamente, após a redemocratização com a Constituição de 1988, coube a outro alagoano a tarefa de redemocratizar a nação. Falo dele, Fernando Collor de Mello, mas aí não contavam com a astúcia de seu irmão, né, o Pedro Collor, e a gloriosa Fiat Elba, mas isso é uma outra história. Vamos para o ano de 1908, quando a General Motors era fundada por William Durant, que tem uma história curiosíssima por sua rápida ascensão no meio automobilístico e por sua derrocada vertiginosa na Bolsa de Valores. Olha só, após ele fundar a GM em 1908, já em 1910, Durant estava seriamente endividado e, por causa disso, foi retirado da diretoria da GM e demitido. Ele acabou se endividando por perder dinheiro já na Bolsa de Valores. Imediatamente, ele procurou criar uma outra GM, começando com a marca Little, de William Little, e a sua intenção era concorrer com o Ford Model T, que estava se tornando o carro mais vendido da época. Entretanto, a ideia dele fracassou, o Durant abandonou, né, saiu da Little e foi se associar a Lewis Chevrolet em 1911. A nova empresa era promissora, principalmente pelas habilidades mecânicas de Chevrolet, que também era um piloto em ascensão. Em 1915, os dois, né, o Chevrolet e o Durant, acabaram brigando. O Chevrolet vendeu as suas ações para o Durant e passou a se dedicar exclusivamente às corridas. Então o cara fundou a GM e depois praticamente fundou a Chevrolet, né? E foi tão bem sucedido com a Chevrolet que ele pôde comprar de volta a General Motors em 1916 e retomar o controle da GM. Só que daí em 1920 ele perdeu a presidência da GM e foi demitido novamente. Na década de 20, Duran era um famoso jogador, né, um apostador de Wall Street, e na Terça-feira Negra, né, no contexto da Grande Depressão, da crise de 29, ele e a família Rockefeller e outros gigantes do mercado financeiro compraram grande quantidade de ações para demonstrar ao público a confiança que tinham nos mercados de ações. E esse esforço mostrou-se inútil e acabou por levar Duran à ruína financeira. O cara quebrou de vez, e após a quebra de Duran, ele e sua segunda esposa viveram com uma pequena pensão do então presidente da GM, Alfred Sloan. O fabuloso Billy, como era conhecido, acabou seus dias como gerente de uma casa de jogos de boliche em Michigan, mesma cidade onde anos antes ele havia fundado a General Motors, quem mandou se alavancar, né? Falando sério, se tu quiser saber mais sobre a crise de 29, a Grande Depressão, dá uma conferida aqui na nossa lista de episódios. Eu tenho certeza que, ao menos aqui no Spotify, tu não vai achar nenhum episódio melhor, mais completo, porque eu mesmo já procurei e não achei, e por isso que eu gravei o episódio. Ele tem quase uma hora, mas vale a pena cada minuto se você gosta aí de história. Vamos para o ano de 1947 agora, quando Oswaldo Aranha era eleito presidente da Assembleia Geral da ONU. O Oswaldo Aranha, que foi um grande brasileiro, um grande político, diplomata e advogado, que ganhou destaque nacional na conturbadíssima década de 30 sob o governo de Getúlio Vargas. Ele é conhecido na política internacional por fazer lobby pela criação do Estado de Israel como chefe da delegação brasileira à Organização das Nações Unidas e presidente da Assembleia Geral da ONU em 1947. Como chefe da delegação brasileira, ele foi presidente da primeira sessão especial da Assembleia da ONU durante a votação da UNGA 181 sobre o plano de participação das Nações Unidas para a Palestina, no qual ele acabou adiando a votação por 3 dias, e isso foi visto como fundamental para garantir a sua aprovação. E por seus esforços na situação palestina, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1948, mas acabou não levando, o que foi uma judiaria, mas pelo menos ele virou o nome de uma importantíssima avenida em Porto Alegre, avenida que cedia o Parque Farroupilha, também conhecido como Parque da Redenção, onde a gauchada se reúne nos finais de semana para tomar um chimarrão, comer uma bergamota e lagartear no sol, né? Bah, que saudade! Muito bem, chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta sexta-feira, 16 de setembro, agradecendo então aos 11.702 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. E hoje nós devemos atingir a marca de 400 mil inicializações só aqui no Spotify, quase 500.000 de muito bom dia, né? De muita informação, de muito rock and roll e algumas bola fora também, que faz parte, né? E eu, é claro, queria agradecer a todos vocês do fundo do coração por essa parceria que já dura 3 anos. Então, muito obrigado mesmo, viu? E é claro que eu não ia deixar de passar o chapéu, né? Eu podia estar roubando, podia estar matando, podia estar dormindo, mas estou aqui acordado desde as 4 da matina na labuta para pedir mais uma vez, se você gosta dos nossos conteúdos, nos ajude, compartilhe, indique para um amigo, para uma amiga, para ajudar a gente aí a, quem sabe, chegar nos 12 mil ouvintes ainda em 2022, tá legal? Um grande abraço para todos vocês, bom final de semana, não façam nada que eu não faria, né? Mas se pintar sujeira, eu apito, fica relax. É isso aí, tesouros, não se misturem com a gentalha. Cruze, 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 tchau, fui!